A gente vai falar hoje sobre uma história missionária. Quem gosta de histórias missionárias aqui? E o nosso pastor regente, ele é um pastor missionário. Eu falei, eu não conheço a tua história. Quantos gostariam de conhecer a história do pastor Diego? O pastor Diego tem uma história muito linda. E eu falei, eu quero conhecer a tua história, eu creio que a igreja também quer conhecer a sua história. Então, nesse culto muito especial sobre missões, a gente vai falar sobre uma história missionária e eu queria convidar o pastor Diego Campos.
Quer do Brasil ou quer da Espanha?
Obrigado. Vamos pensar aqui, como é que a gente faz para deixar essas bandeiras? Bom dia, povo de Deus. Bom dia,
repente,
povo
quer carilhão. Deixar aberto aqui na frente?
É, vamos deixar em cima dessa caixa de som. Põe a do Brasil aí. E a da Espanha aqui.
Me ajuda aqui, pastor Leandro. E aí, irmãos, a gente vai fazer esse culto de ensino hoje estilo um podcast. Então, se em determinado momento aí, se tiver uma curiosidade sobre a vida do pastor Diego, sobre o chamado dele, você faz um sinalzinho aí. Pode alguém, pastor Ricardo, cadê o pastor Ricardo Lessa? Aí ele fica com o microfone ali, ele está em forma, ele vai correndo lá e ajuda. Gente, hoje está o dia de bullying aqui, hein? Pelo amor de Deus. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, ficou bonitinho, ó.
Muito bom. Só uma curiosidade, pastor Fábio Monteiro, que não tem nada a ver com missões, mas uma curiosidade que eu acho interessante compartilhar. Muita gente não sabe, né? Eu estava olhando a bandeira da Espanha. Vocês sabiam que o hino nacional espanhol não tem letra? É só melodia. Não tem letra. Então, quando vocês olharem os jogadores da Espanha, né, na Copa do Mundo, começa a tocar um hino, ninguém canta. Só se for fazer a melodia. Porque nunca chegaram a um acordo, é um país muito dividido, e nunca chegaram a um acordo para ter uma letra no hino nacional.
Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu vou fazer para o pastor Diego aqui é para ele falar um pouquinho sobre a família dele, né, a história da família dele, como que aconteceu esse chamado missionário com a família.
Bom, mais ou menos ali no iniciozinho, final dos 70, início dos anos 80, meu pai, ele era seminarista, e ele foi numa conferência, não sei se a Ana Martins já ouviu falar dessa conferência, que a Ana Martins é um pouco mais jovem que meu pai, né? Chamava Comiban. E nessa conferência, eu não sei em qual estado foi do Brasil, tinha aproximadamente 150 nações representadas na conferência. E era uma conferência missionária. E lá ele ouviu falar sobre a necessidade da Espanha. E ele se consagrou ao Senhor, dizendo, se um dia o Senhor quiser, o Senhor pode me levar, eu me disponibilizo para ir para a Espanha. Mas isso foi assim, no apelo, no altar. E aquilo ficou ali. Não foi uma coisa rápida, né? Dessa conferência, se não me falha a memória, porque eu não era nascido na época, mas pelo que meu pai me conta, dessa conferência até chegar na Espanha, ele nunca chegou para alguém falando, eu tenho um chamado missionário, ele só se colocou no altar. Ele recebeu o convite 10 anos depois para ir para a Espanha, e está lá até hoje, cerca de 30 anos já.
Na sua família já tinha história de pastores, missionários? Como é que é?
Por parte de pai, eu sou a terceira geração, e por parte de mãe, a quarta, se eu não me engano. E muitos missionários. Minha tia, por exemplo, irmã da minha mãe, estava nessa conferência também, e ela se consagrou ao Senhor para pregar o evangelho aos muçulmanos. E até hoje ela está lá. Ela começou ainda solteira, missionária na Jordânia, pregando na Jordânia. Lá ela conheceu seu esposo, meu tio Andrew, que é escocês. E hoje as minhas primas, fruto desse casamento, uma serve no barco Logos. Então tem muito missionário na família.
Que lindo. Falando sobre Espanha, qual é o cenário da igreja evangélica na Espanha, percentuais? Daquela época que o senhor chegou lá para hoje, como é que está?
Bom, da época que eu cheguei lá, era praticamente inexistente. Até Hoje de manhã eu mandei uma foto que achei lá em casa. Não sei se o pessoal da mídia vai encontrar. Meu pai apontando para a placa, foi o primeiro lugarzinho que a igreja alugou. Era ainda muito embrionário e o pessoal riscou durante a madrugada, escreveu seita, porque ninguém sabia o que que era. Então eles achavam que a gente era uma seita, né? Não tinha na cidade toda tinha dois casais de brasileiros que se converteram. Então, assim, o percentual na Espanha era de 0,02 evangélicos em 40 milhões de habitantes na época. 0,02. É menos de 0,5%, né? Não é nada isso espalhado em 40 milhões. Atualmente, se não me falha a memória, estamos chegando a 2%.
Dentro dessas perguntas que a gente fez até o momento, tem alguém querendo perguntar alguma coisa? Se quiser, levanta a mão aí que a gente
Mais
vai. Fica.
um esclarecimento,
Pode
Pastor
falar.
Fábio. Quando começar a aparecer minha foto, você vê que você vai perceber que eu era gordinho. Mas não é porque eu comia muito, não, é hipotireoidismo. Tá lá, isso daí foi em 1996, quando a gente chegou na Espanha. Eu não sei se foi exatamente no ano que a gente chegou, no seguinte, eu cheguei com 8 anos de idade. Minha irmã chegou com 4 para 5, né? E aí foram os primeiros. Aí estava aprendendo a cultura, essa área aí. Eu pedi para o Léo mostrar o mapa da Espanha. Será que Léo consegue o mapa da Espanha? Minha mãe é essa senhora aqui. Bom, isso é o mapa da Europa, né? Será que você consegue? Isso, show de bola. Para os entendidos em geografia, né? Portugal, Madrid, a capital da Espanha. Nós chegamos na Espanha numa base missionária que era aqui, em Málaga. Não aparece no mapa, mas nessa região, no sul da Espanha. Ali foi um acordo de várias denominações e várias missões. Nós chegamos lá em 1996. Ficamos 1 ano e meio a 2 anos. E daqui, aprendendo língua, a gente não sabia nada. Eu cheguei na escola, assim, a gente não sabia se comunicar, não sabia cultura, não sabia nada. Então foi o primeiro contato. O alvo aqui não era abrir ou começar nenhum grupo familiar, nem abrir nenhum espaço de igreja. Nosso alvo era apoiar os missionários que aqui estavam nessa região do sul da Espanha e aprender a língua e a cultura. E daqui o Espírito Santo nos conectou com duas famílias de brasileiros que se converteram em Valência, que está aqui, tá no litoral mediterrâneo, a 300 quilômetros abaixo de Barcelona. E no tempo que nós passamos aqui, que foi de 96 a meados de 98, meus pais e eu junto, né, pequeno, meus pais visitavam os missionários, a maioria brasileiros que por ali estavam. A gente rodava cerca de 10 mil quilômetros por mês de carro visitando missionários. 10 mil quilômetros por mês é algo considerável, né? Então, principalmente essa parte aqui da Espanha, eu conheço de memória. Portugal também, mas daqui a gente foi para Valência. Então, tem umas fotos aí do início dessa jornada lá na Espanha, no 96. Pode ir passando. Hoje de manhã eu mandei algumas fotos de última hora. Aí foi já onde começou de fato a igreja em 98. Foram as primeiras conversões, né? Aí foi o primeiro galpão da igreja. Eu não estou nessa foto. Foi ali onde escreveram seita. Tem até um vídeo atual que a gente gravou disso. Pode ir passando fotos que eu vou explicando. Esse é meu pai. Aí ainda era no sul da Espanha, olha eu ali, minha irmã. Eu sempre magrinho, irmãos, impressionante. Agora já novamente volta lá para Valência, e já foi mesmo a igreja já estabelecida. Isso daí já é ano de 98. Meu pai tocava violão, minha mãe cantava, eu sempre estava tocando teclado, tocava violão, ajudava em tudo lá na igreja. Foram momentos muito especiais.
Lindo isso aí. Diante desse cenário que o senhor falou da Espanha, quando chegou lá 0,02, imagino que foi muito desafiador para poder se adaptar, né, à cultura local, à língua, às perseguições. E aí, no teu caso, uma criança que não tinha amigos cristãos, depois um pré-adolescente, um adolescente, um jovem. Como foi para o senhor especificamente conviver dentro de todo esse cenário?
Então, quando a gente chegou em 96 para 98, eu não senti tanto isso, porque eu estava conhecendo, eu só estava brincando, tudo era novidade. Eu não tinha nem noção da mudança. Eu queria era voar pela primeira vez de avião. Essa era a minha cabeça, criança. Eu não estou nem aí para mudança, eu quero voar de avião. E aí, quando eu cheguei lá, era... Sim, conhecendo, fazendo amizades, isso ainda no sul da Espanha, eu não senti tanto. Até porque meus pais ainda não tinham entrado de fato na missão de implantação da igreja, né? Eles estavam conhecendo, então o nível de batalha ainda era um pouco mais para mim, né? Para os meus pais já era forte, mas para mim como criança eu comecei a sentir quando a gente se mudou lá para a região de Valência, que aí começou de fato a igreja. A igreja começou na frente da escola onde eu estudava. Então, assim, aí eu comecei a sofrer uma perseguição muito forte. Isso que falam, que a Espanha é racista, essa questão do Vinícius Júnior. Irmão, isso é verdade. Não estou falando só a nível de cor de pele, né? A nível de tudo que vem de fora. Interessante. A mentalidade do espanhol, e isso o europeu de modo geral, é totalmente diferente do brasileiro. A gente aqui no Brasil valoriza o produto importado. Poxa, não, isso é importado, carro importado, produto importado é até mais caro. Lá o importado não vale nada, o que vale é o nacional. Então, tudo que vem de fora lá é rejeitado. Por exemplo, a gente usa palavras importadas para alguns produtos. Ketchup, por exemplo. Lá eles nunca falam ketchup, eles falam tomate, porque eles não aceitam nada que vem de fora. Então, isso afetava diretamente a minha vida como estrangeiro, né? Levando uma mensagem de salvação, uma mensagem que eles não conheciam, e vindo de uma outra cultura, inclusive, na época, hoje o mundo é mais conectado, eles achavam que no Brasil só tinha samba e índio. Então, você não é nem sambista, nem índio? Então, como é, você é brasileiro? Minha irmã ruivinha, né? Fala, não, como é que pode? Assim, muito alienados, né?
E nesse processo, por exemplo, na escola, teve muita perseguição, como é que aconteceu isso?
A partir de 98, lá na região de Valência, a igreja começou numa cidade chamada Vila Real, Villarreal, que tem um time de futebol amarelo muito famoso. Inclusive, quando a igreja começou a crescer, ela adquiriu um galpão do lado do estádio. Tem um vídeo aí que até mostra. Minha irmã gravou para mim essa semana o vídeo que mostra. Dá para você ver direitinho.
Buenos dias, amada iglesia. Bom, Projeto Vida aqui, Nueva, pastores.
Ali foi o primeiro, né? Onde escreveram seita. Eu estudava aqui, ó. Esse muro já era a minha escola. Você vê que era na mesma rua, a igreja e a escola. Essa plaquinha está aí desde 98, até hoje. Esse vídeo foi gravado essa semana, aí que estava escrito a igreja. Esse galpão tinha 125 metros quadrados. Pequenininho.
Aqui foi onde o senhor...
Agora, tem outro vídeo que possa... Inclusive, deixa eu agradecer. Rocío, gracias por gravar meus vídeos. Gracias. Te amo, Rocío. Deus te bendiga. Aí foi o segundo galpão da igreja. Esse galpão, a porta é pequena, mas esse galpão, ele já era maior. Tinha quase 1.000 metros quadrados. Era um quarteirão inteiro dentro do prédio. Aí era só a entrada. Aqui a igreja já começou a crescer. Aí muitos homens de Deus foram. Ela até fala no vídeo, não dá para ouvir o áudio, vocês não vão entender. Fernandinho ministrou muito aí. Grandes homens de Deus. Aí ela vai mostrar nesse vídeo onde fica o estádio do Vila Real, vocês vão ver. Por isso que eu saía do culto e assistia a jogo. Olha lá o estádio. Do lado. Que hoje se chama Estádio de la Cerámica.
Aqui termino meu recorrido.
Então, a maior parte da minha vida na Espanha foi nessa área aí.
Mais bonito do que São Januário.
Com certeza. Tá e traz mais alegria também.
Uma curiosidade, pastor, assim, com relação a essa fase sua de... Normalmente a gente que trabalha com adolescente percebe o quanto eles são confrontados já aqui no Brasil, né, com tantas coisas. E o papel da família é muito importante, não só da igreja, mas principalmente da família dando suporte. Só que aqui eles têm muitos adolescentes que ajudam, lá praticamente o senhor era sozinho. Uhum. Como que foi esse processo desse suporte da sua família? O que passava na sua mente? Já gerou algum momento de crise, tipo, poxa, o chamado foi para os meus pais, eu obedeci, agora eu estou aqui, como é que vai ser meu futuro? Como é que passava isso na sua mente?
Meus pais me ensinaram a amar tanto a Deus e que, por muito que eu sofresse perseguição na escola, em casa eu tinha um refúgio, isso é muito importante, né? Em casa, e meus pais já passaram por um monte de dificuldades e desafios, mas eles nunca transmitiram nada assim de peso para mim. Pelo contrário, eles transmitiram paixão e amor pela obra de Deus, pelo trabalho, né? E Deus sempre surpreendendo. Me lembro de alguns fatos, que quando os meus pais foram enviados para a Espanha, houve toda uma mobilização e eles foram apoiados, eles foram enviados, na verdade. Uma condição que meus pais colocaram era que eles iriam somente se tivessem a documentação correta. Eles não iam se aventurar, até com duas crianças. Então, houve uma mobilização, na época, né, encabeçada pela Congregacional, denominação Congregacional, com a Batista da Espanha. Eram muitas denominações envolvidas: a Congregacional Brasil, Batista da Espanha, a Missão Avante, que é uma missão de São Paulo, e Missão Cristã Europeia, que é lá da Europa. O documento não saía, irmãos. Eu já tinha saído da escola, minha irmã saiu da escola, meus pais já tinham vendido tudo que tinham para poder ir para a Espanha. E o documento vai sair mês que vem. Passou um mês, dois meses, três meses, seis meses. Quando estava virando um ano, eu fiquei sem escola, porque era assim, vai viajar mês que vem, vai viajar mês que vem. A igreja que encabeçou a ida dos meus pais para a Espanha convocou um jejum. E era lá no centro do Rio, essa igreja, uma igreja histórica. E aí jejuaram e fizeram uma vigília. Olha isso, olha como é que é o mundo espiritual. Uma família, não eram meus pais, uma família que foi para essa vigília e jejum, né, esse dia de jejum, eles saíram pela manhã, não sei que horas eram, e era específico para a liberação da documentação. E eles estão indo, caminhando em direção à Central do Brasil para pegar um ônibus. Um mendigo chegou perto deles, falou assim: vocês estão pensando que vocês vão para a Espanha? Eu não vou deixar vocês irem para a Espanha. Lá eu tenho muitas ovelhas. O mendigo, possesso, parou uma família, que não eram meus pais, mas eles estavam orando, né? E naquela semana a documentação foi liberada depois de um ano. Então, assim, é uma guerra espiritual muito forte. Me lembro que, em uma vez na escola, lá pelos anos de 98, 99, as crianças tinham uma raiva enorme de mim e os professores também. Os professores tinham muita raiva de mim. Era obrigatório aula de catolicismo, só que meu pai fez um ofício lá e pediu para eu não participar, então isso deixou eles com mais raiva ainda. Um dia, no meio de uma sala de aula, eu me lembro como se fosse hoje, uma menina se levantou, eu tinha mais ou menos 11 anos de idade, na frente de todo mundo e do professor, levantou e falou: eu não sei porque que eu tenho tanta raiva de você, e largou um tapa na minha cara. Eu falei: professor, o senhor não viu o que, que aconteceu? Ele: não vi nada. Aí eu falei: então deixa pelo menos eu ir no banheiro lavar o rosto. Lavei o rosto. Como meus pais já estavam passando por tantas dificuldades de adaptação, desafio de pregar, eu só contei isso para eles 7 anos depois, porque eu não queria preocupá-los. Eu aprendi também a vivenciar minhas guerras sem ficar sobrecarregando eles, né?
Ainda bem que o senhor foi criado na Espanha, né? Que você é um brasileiro ali já... A maioria que está rindo é porque devolviu o tapa. Amém? É ou não é? Eu estava conversando com
Na verdade, assim, todo mundo ficou esperando que no final da aula, lá do lado de fora, eu acabasse com a menina, né? Aí todo mundo ficou esperando. Não, o Diego vai arrebentar com a menina, porque ela bateu e tal, não sei o que lá. Aí depois eu virei, pode ficar tranquilo, eu não vou bater em você, não. Era novinho, mas eu já tinha um discernimento ali. Não era ela, né? Essa raiva não era pessoal. Não tinha nenhuma amizade com essa menina para ela ter raiva assim, né? E eu sempre me mantive, fui o mais pacificador que eu pude em tudo isso.
É interessante o senhor falar isso. Tem um conhecido que ele é pastor. E uma vez uma jovem da igreja dele foi na casa dele dizendo: o senhor tem que me enviar. E ele tomando um suco, né? Fazendo um lanche, o senhor tem que me enviar, tem que me enviar, eu tenho um chamado missionário, o senhor tem que reconhecer. E aí, do nada, ele pegou o suco e jogou nela. Quando jogou o suco nela, meu irmão, abrasileirou o negócio. Ela começou a gritar: o senhor está maluco? Por que que... Aí ele falou assim: é por isso que eu não te envio, porque lá vai ser pior.
É.
Se com um copo de suco tu teve essa atitude de querer me agredir, lá tu vai ter tapa na cara, tu vai ter injustiça, tu vai ter preconceitos.
Agora, interessante isso que você está falando, porque lá, por todas as associações missionárias e todo mundo que deu apoio, meus pais, depois que a igreja se estabeleceu, começaram a receber grupos de missionários que iam lá por 15 dias, por 2 semanas. Teve um dia, eu já era adulto na época, eu falei: pai, pelo amor de Deus, não recebe mais esses grupos aqui. Eu pedi, eu me lembro. A gente parou de receber, porque a maioria ia e dava mais trabalho que os caras que não eram crentes da cidade. Porque tem muita gente que tem um chamado, mas não deixa ser moldada e tratada, né? Quer ir assim e não dá certo.
Verdade. Eu estava conversando com um irmão ontem, esqueci o nome dele, ele falando sobre uma plantação de uma igreja nossa, acho que foi de Piã. Aí ele falou: Fábio, no dia da inauguração, o apóstolo foi ministrar. A igreja lotada. Chegou no domingo seguinte, não tinha ninguém na igreja. Ele falou, porque era uma igreja começando. Aí eu falei: caramba, que desafio. E esse desafio aqui perto da gente. Eu falei: e aí? Ele falou: e aí? A gente teve que arregaçar as mangas, ir para o meio da rua, evangelizar, visitar as casas. E aí eu queria te fazer essa pergunta, né? O senhor já botou ali o galpão onde começou... Mas como é que foi o que precedia a inauguração da igreja para poder pregar o evangelho? Como que era feito isso?
A igreja nasceu fruto de um... lá eles ainda chamam... Aqui se chamava assim, né? Lá eles ainda chamam de grupo de vida. A igreja nasceu na sala da casa dos meus pais. Eu estava aprendendo a tocar os primeiros acordes de piano. Aí eu tinha um tecladinho assim, Cássio. E meu pai toca, tinha 2 pessoas no grupo de vida, eu ficava nervoso. Eu não vou tocar, pai, tá maluco, tem gente olhando. E assim também Deus foi tratando comigo, né, e me moldando. E lá, para eles poderem acessar as pessoas, meus pais começavam a fazer amizade, chamavam para jantar em casa. Era uma estratégia evangelística que eles tinham. Minha mãe, cozinheira de mão cheia. Isso daí foi ainda na base missionária, né? Patrícia, essa irmã aqui, aí ela era recém-convertida, ela é colombiana, recém-convertida. Ela está até hoje firme na igreja. Ela é muito fiel, uma irmã exemplar, né? Uma irmã, está até hoje, a membro 01 da igreja, está até hoje firme e forte, a irmã Patrícia, veio da Colômbia, um histórico assim, de conversão maravilhoso, um histórico abençoado. Um beijo para a irmã Patrícia, que está lá firme e forte. Aí já a igreja estabelecida naquele galpão perto do estádio, né? Que foi mais ou menos de 2002 até 2011, a igreja crescendo. Olha eu aqui, essa foto está um pouquinho distorcida. A festa country.
Festa genuína lá, né?
Lá, não, o que mais parece com a festa genuína lá chama Festa das Nações, que aí cada nação tem muitos países representados na igreja, né? Então, cada nação faz um, monta uma barraca e faz. Essa daí é mais da juventude mesmo, de brincadeira. É, eu, um galã, né, irmãos? Meu Deus.
Tá mais magrinho aí.
É, foi o período que eu controlei a tireoide.
Segura a foto, segura um pouquinho aí, segura essas fotos que vão entrar outras perguntas aqui.
Essa foto aí, depois eu conto. Já...
Alguém quer fazer alguma pergunta aí, irmão? Ninguém? Ah lá, tem um microfone lá, pastor Ricardo Lessa, cadê? Pô, gente, isso é o quê? Que é corrida de bastão de gordinho? Que isso aí? Lá no estúdio não é assim, não. Nem vai.
Paz, pastor Diego, eu gostaria de saber do pastor Diego, quando criança, quando o Espírito Santo te impactou verdadeiramente para a vida missionária?
Irmã, quando eu tive consciência, eu já estava no campo, né? E eu, por obediência, porque o chamado era dos meus pais.
Sim.
O que eu... Eu fui sempre por obediência. Eu fui ordenado com 19 anos. Esse ano eu faço 18 anos de ordenação. Então, começando a ficar na maioridade. Mas, na verdade, assim, mesmo eu fazendo todo o processo e trabalhando, inclusive, na minha ordenação, foi presidente da Jocum da Espanha. Foram vários, assim. Eu só estava indo por obediência. Eu falei, gente, eu não sei se Deus me quer nisso, eu quero servir. Eu me enxergava como um músico do altar, mas eu já tinha esse trabalho. Na igreja as pessoas foram reconhecendo naturalmente, fiz os estudos que eu tinha que fazer, e foi por obediência, até que eu fui entendendo que realmente eu nasci para isso, né? Mas tudo começou obedecendo. Não tem assim um dia específico que eu falei, a partir de hoje... Deus foi trabalhando na minha vida desde muito cedo. E eu fui ganhando essa consciência que eu sou do altar e meu propósito é servir ao Senhor, ajudando pessoas e pregando o Evangelho.
Amém, obrigado.
Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tem uma irmã ali.
Bom dia.
Bom dia.
Eu queria saber, foi apenas uma curiosidade. Quando houve o episódio ali da... menininha que deu um tapa na cara, eu queria saber que depois, quando o senhor teve a atitude de um menino cristão, né, como que ela agiu depois, se ela ficou constrangida ou se ela continuou com aquela...
Irmã, eu sinceramente acho que aquilo foi muito espiritual. Eu acho que não foi nem ela ali naquela hora. Era uma pessoa que eu não tinha amizade, né, da sala de aula, mas uma sala de aula grande. E eu tinha dificuldade de ter amizade, porque para eu ter amizade com eles, eu teria que fazer o que eles faziam, né, ter aquele ritmo. Então, eu sempre fui bem diferente nisso. E depois, assim, com o tempo, foi mudando. Mudei de escola, mudei de amigos. Encontrava na rua, assim, oi, tchau, Eu acho que ela nem ficou constrangida, eu acho que ela nem sabe o que ela fez. Eu creio mais que foi algo muito espiritual mesmo.
Intimidar também, né?
Para intimidar. Então, assim, a única coisa que eu vi é que a minha vida foi crescendo e a desses jovens foi minguando. Porque a maioria vai entrando para drogas, tem muita droga lá na Espanha, assim, muito consumo de droga. Diferente do Brasil, droga lá não significa violência, né? Não tem esse tráfico violento que tem aqui. Mas existe até a permissão de você levar uma porção para consumo pessoal. A Europa já é bem, bem complicada nesse sentido. Então, assim, você via a vida deles minguando, muitos deles sem nenhum problema financeiro, mas com uma vida totalmente destruída. Enfim, eu perdi o contato com essa jovem, nunca mais soube dela.
Teve algum assim momento específico que marcou muito a tua trajetória na Espanha? Falar assim, caramba, tenho convicção agora que é isso que eu quero para a minha vida. Teve algum episódio ou foi o somatório de tudo que vocês viveram lá que gerou
Deus foi construindo. Esses dias eu falava com o pastor Joelson aqui rapidamente, né? A gente estava sentado. Eu não sei como é que surgiu, não sei se foi através da palavra da Ana Martins, E eu falava, pastor Joelson, eu não imaginava nada do que eu vivo hoje aqui, sinceramente. Jamais imaginaria estar aqui. Eu fui formado pelo meu pai para dar continuidade ao ministério dele lá na Espanha. Então, desde novinho, filho, você vai dar continuidade ao ministério aqui. Cuida das pessoas. Sempre foi assim. A igreja me enxerga assim. Irmãos, a igreja me enxerga assim até hoje. Vocês acreditam que até hoje eles nunca me tiraram da vice-presidência da igreja lá na Espanha? E eu tenho um compromisso com Deus de dar apoio à igreja lá. Talvez não fisicamente, né? Mas espiritualmente eu tenho esse relacionamento com eles. É algo muito lindo. A igreja lá na Espanha, hoje, eles enviam uma ofertinha mensal para mim, sabia? De gratidão, de carinho. É uma coisa muito bonita. Que até eu peço para eles irem juntando lá, que pouquinho, aos poucos, quando eu vou lá, eu uso, porque o real para o euro está muito caro. Né?
Queria que o senhor falasse um pouco. Quantos anos vocês estão lá já, teu pai está lá?
Desde 96.
96, bastante tempo.
Eu fiquei quase 20 anos, meus pais estão 30, né?
Se a gente comparar a igreja na chegada e hoje, como é que foi esse crescimento? Acho que a gente tem até foto aí para mostrar.
Tem.
Seria interessante.
Né? A igreja passou por, assim, essa igreja hoje está chegando a 500 pessoas, para a glória de Deus. Isso daí não é de hoje, isso daí... Essa é bem recente, essa foto. A igreja tá vivendo um momento de avivamento. Mas pode deixar essa foto aí. Houve assim um momento muito específico. Como eu falava, eu não pensei que eu estaria aqui hoje. Para mim, eu ia ficar o resto da minha vida na Espanha. Aí foi uma intervenção de Deus. Em 2006, pensa assim, num jovem que está totalmente conectado onde ele mora, e eu perdi as amizades, as conexões aqui. Em 96 não tinha essa conexão de celular que temos hoje. Então, a minha vida foi ficando para lá, eu fui criando minhas raízes lá, me desliguei do Brasil. Eu vinha no Brasil de 3 em 3 anos para ver meus avós. E vinha, assim, sem muita vontade de vir, porque via eles, dava um abraço e já queria voltar para a minha vida normal. Em 2006, Fernandinho foi lá ministrar na igreja, que foi assim, algo bem sobrenatural de Deus, isso eu já contei algumas vezes. E aí, houve um fato interessante, foi Fernandinho, Paulo e mais 3 meninos. Nenhuma das malas deles chegaram. Então, eu fui buscar ele no aeroporto, meu primeiro contato com ele foi assim, cara, estou sem nenhuma mala, estou sem roupa aqui para me trocar, a mala foi extraviada. Aí eu falei, então, vamos lá, a gente dá um jeito. Eu emprestei minha roupa para todo mundo, né? Claro que em Fernandinha minha roupa ficou pequena. Mas foi um final de semana muito especial. E lá Deus falou claramente com Fernandinho que ele precisava me reconectar com o Brasil. E era um propósito que eu não sabia, né? Então, ele até me abençoou com mais da metade da passagem na época, sem me conhecer direito, preparou um quarto na casa dele, ele morava em Campos na época. Eu fui com ele na loja comprar um ar-condicionado daquele de janela, porque ele tinha um quarto lá parado, ele preparou o quarto, eu passei a vir de 6 em 6 meses com ele. Aí ele começou a me mostrar, vamos ali, você já comeu vaca atolada? Vamos comer vaca atolada, isso é típico do Brasil. Aí começou a me mostrar as coisas do Brasil. Eu achava, teve uma vez que eu quase fui atropelado, porque assim que eu comecei a andar com ele, né, lá na Espanha você vai na faixa de pedestres, você dá a intenção que vai atravessar, o carro para. Eu achei que aqui ia parar também, irmão.
É porque lá não tem Caxias Freguesia, se tivesse Caxias Freguesia lá...
Aí o Fernandinho, Diego, você tá maluco? Eu falei, ué, mas o cara não tem que parar? Não, aqui não para não. Então, para que pintaram isso aqui no chão, né? Mas, enfim, depois a gente vai vivenciando, a gente vai aprendendo, vai criando... Não deveria ser assim, né? Mas, enfim. E aí eu comecei a me conectar com o Brasil. Deus usou a vida dele para me conectar com o Brasil. Até que a igreja lá começou a em Vila Real, nessa cidade, começou a sofrer uma perseguição muito forte. Alguns jogadores se converteram. A igreja, Vila Real, tem 50 mil habitantes. É uma cidade bem pequena, muito rica. O time de futebol é famoso, mas tem 50 mil habitantes. Talvez tem condomínio aqui que chegue perto disso, né?
Maior que a torcida do Botafogo, assim, só um pouquinho.
E aí a igreja começou a ser muito perseguida lá naquela cidade. Valência é uma cidade próxima e é capital. Então, Deus permitiu aquela perseguição. Eu não vou entrar em detalhes, mas foi perseguição pela prefeitura. A prefeitura pegou pesado a ponto de querer interditar o galpão, né? Enfim, foi uma perseguição muito forte em muitos sentidos. E aí foi, eu já era casado nessa época, a igreja transicionou para Valência, que é esse galpão aí que a igreja está. Foi um momento de perseguição e um momento muito difícil. Quando eu casei, foi o momento mais difícil ministerial dos meus pais, da história. Então, eles me viram sair da Espanha de dar apoio diretamente a eles e ainda passando por um deserto muito grande. Mas era um propósito de Deus para levá-los para a capital, porque agora a igreja lá está se multiplicando de uma maneira extraordinária. Deus, às vezes, permite perseguições na nossa vida para nos empurrar para um propósito específico. Você se lembra de José? Permitiu a prisão, porque lá no cárcere ele se conectaria com o copeiro e depois do cárcere vinha o palácio, né? Então, a igreja aí, depois de um momento de perseguição, está tendo um alcance muito grande, né? Apesar da Espanha ser uma realidade diferente do Brasil, mas, mesmo assim, eles estão vivendo um avivamento para a glória de Deus.
Glória a Deus.
O nome da igreja é Cristo para las Naciones.
Amém.
Cristo para las Naciones. Inclusive, agora, hoje lá pregou um pastor que esteve com a gente, um americano, esteve numa quarta-feira, chamado Chance Walters. Ele falou: Diego, eu queria muito conhecer a igreja lá na Espanha. Eu coloquei ele em contato, ele pregou lá hoje.
Agora, essa volta do Senhor para o Brasil aqui, porque a gente conta a história, parece que é tudo muito simples, né? Mas quem viveu na pele, igual o senhor falou, poxa, eu já estava totalmente conectado, enfrentei tudo que tinha que enfrentar, agora igreja estabelecida, de repente Deus te conecta com o Fernandinho, traz de volta para o Brasil. Como foi isso tudo? Para o senhor, para a sua família, todo esse processo?
Um processo, ao mesmo tempo que de muita alegria por ver a mão de Deus, né? E porque da mesma maneira que eu era integrado lá na igreja, eu sou aqui também. Isso é muito sobrenatural, né? Mas um processo de obediência também, porque para mim seria mais confortável continuar lá. Eu vim para cá, teve irmão que agora já fala comigo. No início não falava comigo, não gostava de mim, né? Mas eu não guardo isso no coração, não. Mas o propósito sempre é maior do que as tuas renúncias, do que as dores, né? O propósito.
Mas isso estava sendo muito claro, assim, para o senhor, para os seus pais, entender esse processo do senhor sair de lá, começar a se conectar com o Brasil.
Deus nunca mostra tudo, né? Ele Sim. mostra o passo a passo. Então, teve um momento que Deus começou a falar comigo muito forte que eu vinha para o Brasil. Eu não conhecia a Tati ainda. E eu não entendia. E eu, assim, tinha uma visão que eu estava no centro do Rio de Janeiro. Eu lá na Espanha, solteiro. Isso acontecia várias vezes na semana. Eu tinha uma visão. Eu estava, assim, caminhando na Presidente Vargas, que para mim representava nitidamente o Rio de Janeiro, né? Não que eu tivesse algo na Presidente Vargas, era o Rio de Janeiro. E eu comecei a falar: pai, eu sinto que Deus vai me levar para o Brasil. Meu pai: não te libero, não. Você não vai. Eu falei: bom, é só algo que eu estou sentindo no coração. Ele: não tem nada a ver, você vai fazer o que lá? Tua vida está toda aqui, você tem ministério aqui, você está ajudando na igreja aqui. A única coisa que eu já tinha na época era um relacionamento forte com Fernandinho e Paula. Ele: não, você não vai para o Brasil, não. Você não vai para o Brasil, não. Aí teve uma época que eu até, assim, fiquei um pouco deprimido por tantas lutas, né, que a gente estava passando lá. E traição. A traição é algo muito difícil. E um dos líderes, que eu era muito meu amigo, tentou rachar a igreja. A igreja do meu pai era a única na cidade de Vila Real, naquele time. Esse irmão tinha grana, era um forte empresário na Espanha. Ele alugou um galpão do lado e contratou um pastor para abrir a segunda igreja da cidade e tentar chamar as pessoas. Você vê, né? Não, esse irmão perdeu a maior empresa que é do setor, era a maior empresa da Espanha. Ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Nem na Espanha mais ele mora. Então, muito cuidado para que você não dê um passo errado, tá bom? Seja fiel aonde Deus te colocou, fiel à visão. Mas, graças a Deus, esse irmão, depois, né, houve uma reparação em relação a isso. Houve um pedido de perdão. Aí, eu não tinha CPF, não tinha conta no banco, não tinha, porque minha documentação era toda da Espanha. Então, quando eu estava nesse período de depressão, Fernandinho e Paula foram lá e me trouxeram para o Brasil. Isso já em 2012. Falaram, vou te dar de presente para ir lá na Escola do Clamor, em BH. Vocês sabem quem foi meu companheiro de quarto, início de 2012? Vitor Barreto. Aí eu sempre tive uma pegada assim, meio de liderança, tinha vários, né? Fui perguntando, de onde você é? Aí o Vitor Barreto, que não era pastor na época, falou, eu sou do Projeto Vida Nova, apóstolo Ezequiel Teixeira. Eu falei, não conheço, não. Mas Deus te abençoe. Não sabia. Pode perguntar para ele. E aí, nessa vinda, eu saí até um pouco antes da escola, porque eu falei, vou tentar organizar minha documentação, porque se Deus me trouxer para o Brasil, vou estar alinhadinho. Tirei CPF, abri conta no banco, título de reservista, que eu não tinha, consegui tudo em 3 dias. Voltei para a Espanha, com tudo alinhado. Eu falei, se é de Deus, eu estou pronto. Mas eu não sabia o que ia acontecer. Isso foi fevereiro de 2012. Aí minha mãe falou, quando eu cheguei na Espanha de volta, minha mãe falou, a gente vai no Brasil meado do ano, meado de 2012, em junho. Nessa viagem você vai conhecer tua esposa. Ela profetizou. Em agosto eu conheci a Tati. Então Deus foi conduzindo tudo. Deus foi conduzindo. E aí então foi clareando, porque eu já tinha o sentimento de vir para o Brasil. Agora, né, tô orando porque tem uma mulher apaixonada por mim no Brasil. E aí a coisa. Porque Deus não mostra tudo, né? Mas você vai tendo uma sensibilidade, é por aqui, você vai se preparando, o Espírito Santo vai conduzindo.
Aí saiu da depressão rapidinho, né?
Aí isso aí. Aí eu já estava um pouco melhor. Mas é também a mudança, porque Deus trabalha no coração. Se Deus não me colocasse nesse deserto, talvez eu estaria lá na Espanha até hoje. Deus me tirou do conforto, Deus mexeu comigo. Quebrou minhas estruturas para eu me abrir para algo novo, senão eu não saía de lá.
Meu Deus. Está chegando a reta final. Alguém quer fazer mais alguma pergunta aí? Tem que ser rapidinho. Cadê nosso atleta aí, pastor Ricardo Lessa? Que é isso? Já está ali.
Paulo Vargas.
Bom dia, pastor.
Bom dia.
O senhor contou uma vez uma história que eu guardei. Eu queria que o senhor contasse de novo, se puder, sobre o seu diploma que não veio, porque ele não veio.
Nada da música. Inclusive tem um vídeo só para mostrar aonde eu estudei. Eu estudei música clássica, onde acontece essa história que o irmão Paulo se lembrou. É um prédio verde de esquina. Será que vocês conseguem esse vídeo? A irmã Rocio, ela foi lá em Vila Real essa semana só para fazer esses vídeos para poder mostrar para vocês. É um prédio verde de esquina. Ali se encontra o Conservatório de Música Clássica de Vila Real, né? Conservatório Mestre Goteres, o nome do conservatório. Inclusive, a secretária que estava lá era a secretária desde que eu era criança. Ela lembrou de mim. Essa irmã foi lá filmar e falou de mim. Ela ficou, eu tô toda arrepiada. Que história bonita. Eu estudei, era um curso de 12 anos.
Tá aqui?
Esse é o auditório. Eu me apresentava todo ano aí tocando música clássica, né? É um anexo, o conservatório, a aula e o auditório municipal. Isso daí é o centro da cidade de Vila Real. E aí, 12 anos de carreira em música clássica. Eu estava no 11º, mas sempre lutando muito, porque eram muitas matérias, e de vez em quando eles queriam colocar para eu interpretar uma música que eu não queria. Música, mesmo sendo clássica, mas tinha algumas que o título já era assim, ritual, espiritual, não sei o que lá. Tinha uma matéria de canto coral, Pastor Rafael, que um dos repertórios, a letra era, eu vou, abre aspas, tá? Porque não tem nada a ver comigo, a letra, eu vou beber e comer com Beuzebu. E aí eu falava, eu não vou cantar isso, eu não vou interpretar isso. E nos anos iniciais, eles trocavam repertório, porque, enfim, era irrelevante para eles. Quando eu fui chegando já no final, que eu era um dos poucos alunos e mais destacados na época, aí começou a colocar assim, matérias e músicas, principalmente uma matéria que era canto gregoriano, era muita coisa assim, Ave Maria e tal, aquela. Aquelas músicas mesmo, eu não sei que tipo de música, canto gregoriano. E aí eu cheguei, eu falei para o diretor, aí eu já era adulto, eu falei, diretor, falta 1 ano e meio para me formar, mas eu não posso cantar essa música, você já sabe da minha história. Aí ele falou assim, ó, até aqui a gente se adaptou, agora ou você canta, ou você aceita e se forma, ou você rejeita e abandona. Faltava 1 ano e meio, já tinha cursado, né? Estava no 11º e terminava no 12º. Eu falei, diretor, eu não vou mudar de posição. Me ajuda, troca esse repertório. Dessa vez eu não vou trocar. Nossa escola tem 50 anos de existência. A gente nunca fez isso e não é por você que eu vou fazer. Seja um ator. Você vai interpretar algo que você não acredita, mas depois você vai para casa e continua a tua vida. Eu falei, não vou conseguir. Nós entramos no impasse naquela semana. Eu deixei a escola por causa de um. Eu estudei 11, por causa de um ano eu não recebi o meu diploma. Mas meu nome está escrito no livro da vida e eu sigo com as minhas convicções.
Glória a Deus. Chegando já à reta final aqui, o teu caso com relação a missões é interessante porque o seu saldo do Brasil foi para a Espanha como missionário, depois de estar estabelecido na Espanha, volta para o Brasil também, né, deixando a família como missionário. Diante de tudo que o senhor viveu, o cenário que a gente vê hoje da igreja, e aí eu não falo projeto Vida Nova, falo igreja no geral, como o senhor percebe a postura das igrejas quando o assunto é missões?
Bom, e para finalizar, né, o Ministério de Música pode ir até subindo. Eu, sinceramente, acho que nós, hoje no Brasil, estamos vivendo uma crise muito grande a nível evangelho. Porque tem muita gente que acha que é pastor e não é. Tem muita gente que acha que é missionário e não é. Tem muita gente que acha que é crente e não é. Nós estamos precisando ter uma vida mais sincera com Deus, mais íntegra, né, e viver de fato o evangelho. Porque ser missionário não é simplesmente você ir para uma outra nação. É você viver o evangelho na tua casa, ser missionário na tua família, ser missionário no teu prédio, né? Ser crente no teu trabalho, de fato. Então, eu enxergo que nós precisamos hoje ter um movimento missionário interno. Tanto que hoje à noite nós estamos tendo esse foco, eu venho falando ao longo desses últimos cultos, sobre trazer desviados, trazer afastados. Aí tem a ação evangelística às 17h30, porque nós precisamos resgatar um povo que se perdeu dentro do nosso próprio arraial, né? Digo o Rio de Janeiro. Então, tem muita gente que acha que fazer missões é algo distante, não... está ao alcance da tua mão, basta você querer abrir a tua boca, pregar com o teu exemplo de vida. Né? E eu creio que isso é o que vai trazer um novo tempo para a nossa nação, para o nosso Rio de Janeiro, a gente precisa disso.
Amém. A gente está entrando na reta final, literalmente, vou pedir o pastor Diego.
Eu queria agradecer aos irmãos da Espanha, pelo menos se comunicação, Léo, se vocês pudessem pegar um trechinho desse take que eu vou falar em espanhol para a gente agradecer aos irmãos, tá bom? Bueno, quiero mandarles un abrazo a mis amados de Cristo para las Naciones, mis papás, pastores Merino y Denise, a la hermana Rocío, que ha grabado los vídeos y ha unido las fotos, mi hermanita también, por supuesto, Debbie, a la hermana Patricia Maca, que es una fiel miembro de la iglesia desde 1996, un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de entrega, gloria a Dios, por la vida de cada pastor, pastora, líder de la iglesia. Os amo muchísimo y si estoy aquí hoy es porque me apoyáis también en oración, siento vuestro apoyo, vuestro amor, y aquí envío mi abrazo de todo corazón a todos vosotros. Dios os bendiga.
Amén.
Bem, você acabou de assistir o culto da Cara de Leão, da Igreja Cara de Leão, Projeto Vida Nova de Irajá. Nós estamos no ano do derramar do Espírito Santo, o ano de ver o sobrenatural de Deus. E quando vocês virem o fogo e a glória de Deus descendo, se curvem diante do Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Planeje estar conosco numa próxima transmissão. Compartilhe com outras pessoas e nos acompanhe em nossas redes sociais. Que o Senhor te abençoe muitíssimo.